senhor José Orley Sartor hoje conosco. Alô, Silânia. Silânia mandou um alô aqui. Disse parabéns pela entrevista. Deixa eu ver aqui. Adelir mandou um alô também. Adelir, bom dia. Eu tenho um carinho enorme pelo Orley e sua esposa. Minha filha, quando era pequenina, ele com conhecimento farmacêutico curou. Ela tinha uma imunidade muito baixa. O nome da minha filha é Vitória. Tem uma foto sua aqui, Orley, com o bebezinho aqui no colo.
Legal. Era isso que a gente fazia. Era isso.
Diariamente.
Né? Diariamente. É. E de madrugada, né? Porque não tinha essa história de ter plantão. Então, a minha casa era normal. Eu ia já dormir quase meia-noite, e duas da manhã, três da manhã, ir para a farmácia para atender. Então, isso era normal.
Você usava e não usa mais óculos?
Eu vou voltar a usar. Eu fiz, há 5 anos, eu fiz... Não, eu acho que até mais.
Eu perguntei porque eu vi nas duas fotos você usando óculos.
É, eu fiz uma... Coloquei uma...
Uma lente?
Uma lente fixa. Porém, ela não é... Eu não sei o que aconteceu, que esse ano eu tive um problema, outro problema sério de saúde, pior do que eu tive quando fui transplantado. Uhum. E eu comecei a ter problema de visão. A lente teve uma infecção, uhum. Aí prejudicou, teve uma infecção por baixo da lente. Fiz agora laser, e agora eu vou voltar no médico hoje à tarde. Provavelmente ele vai dar óculos, porque eu estou realmente com dificuldade para enxergar perto, para ler. Eu amo a leitura, né? E a minha vida é leitura.
Você é integrante, professor de língua italiana, integrante do Círculo. Gosta de cozinhar também?
Ah, amo.
É, claro, porque você participa, né?
Gosto,
dos pratos,
não,
do Círculo, mas assim, na sua casa, no particular, você cozinha, o que
hoje
você faz?
Hoje a carne de hoje, eu já deixei pronta.
Ah, é?
Ah, hoje aí a Margarete faz o resto, faz o feijão, mas eu já deixei pronta.
Qual é a carne de hoje?
É carne de panela.
Carne de panela.
É. Boa, não, né? É como a minha mãe fazia, né? Era ensopada.
Ah, sim, a minha mãe
fazia ensopada. Era com batata. Era carne ensopada com batata.
Com colorau, inclusive.
Assim, eu só uso colorau. E hoje, então hoje é carne com feijão, pirão de feijão.
Ah, é bom, hein?
Antes fizemos um pirão de tilápia, mas aí foi a Margarete que fez. Uhum. É só pirão com tilápia. A gente já não faz tantos tipos de comida como era antigamente.
Você, né? Já cozinhou para a família também?
Já. Isso aí é normal.
Não tem medo?
E eu gosto. Não, eu gosto. E a gente sempre trabalha no Círculo. Mas como nós temos 3 chefes formados... Uhum. Então, eu não vou me preocupar, mas então fico mais na parte da confraternização,
a cantoria.
Receber os convidados. Nós tivemos agora eu não estava aí, a visita no Circo Italiano do deputado italiano Porta, Fábio Porta, né, que esteve, hoje ele é italiano, mas radicado em...
Curitiba.
E ele é o nosso candidato, o nosso deputado, que nos representa na corte italiana. E o nosso maior problema hoje é a cidadania. Nós estamos vai levar 5 anos para o consulado italiano resolver todos os que estão na fila.
Essa é a previsão, mais ou menos?
Mais ou menos. É. 5 anos só para resolver os que estão na fila. Claro. Ah, eu vou viajar com urgência, sou obrigado e tal. Existem essas aberturas. Né? Existem essas aberturas.
Como é que está aquele decreto Tajani lá?
É, essa é uma briga.
Esse é
uma briga.
Travou tudo.
O Porta, ele é contra, né? Ele é política contra a Meloni. Então, é onde está a nossa defesa. A gente fala do Brasil, mas não é só Brasil. Todos os países que têm... cidadão italiano.
Sim, Brasil, Argentina.
Estão passando pelo mesmo problema.
Você foi na Itália quantas vezes?
Inúmeras.
É?
Eu não sei contar, porque foram várias vezes.
Você foi lá na região, na raiz dos Sartor?
Fui, na época que a gente foi fechar o Gemeládio, Gemeládio não, o Pacto de Amizade com Soversine. Uhum. É um município lá pertinho de Belluno, né, que pertence à região de Belluno. E aí a gente fez passeio, fizemos o passeio, porque temos muito trevisanos dentro do circo italiano, assim como beluneses e bregamasco.
A raiz e região dos principais sobrenomes de Cocal do Sul é naquela região?
Naquela região. Uhum. É tudo da região norte. Uhum. Temos pouquíssimos da região sul. Na verdade, a região norte foi o que mais sofreu, né, na época. E o sul continua sofrendo. Uhum. Inclusive, o sul da Itália continua sofrendo.
Ainda existe, né, muita rivalidade entre o norte e o sul?
É igual nós com o Nordeste.
É?
É mais ou menos isso.
Um trata o outro
com certa... Não vai parar nunca, porque a Itália era muito dividida, né? Uhum. O Brasil, quando se formou o Brasil, é um mapa que nós temos hoje, com uma ou outra diferença, como aqui no sul, né, com o Paraguai, teve a Guerra do Paraguai, aquela coisa toda, por poucos metros de terra. E na Itália, ela era tudo dividida. Ela não era unida, né, como aconteceu depois, né, com o formato de bota que a gente tem hoje. Uhum. Então, o norte, as terras melhores. Né? Mas eu acho uma coisa muito interessante, que o sul educou muito, o sul da Itália educou muito os filhos para serem deputados, para serem embaixadores. A maioria dos nossos embaixadores, dos nossos cônsules, eles são
do sul.
E a Itália Norte trabalha. Mas está com um problema sério também com a evasão, né? Nossos jovens...
Muito êxodo.
Estão indo muito para trabalhar na Europa, na União Europeia. Uhum. E depois não voltam mais. Então, o Norte também está esvaziando. Outro dia eu estava falando com o Idemar Guizzo, aqui de Orleans, lá do museu, que é uma pessoa, é outra biblioteca ambulante.
Ele foi nosso entrevistado recentemente.
Olha lá, é fantástico. Eu gosto, ele e a Valdirene, são duas pessoas fantásticas. Então, ele estava me dizendo que foi para um município que morava 11 pessoas.
11 pessoas?
11 pessoas. A princípio, mal educado. A pessoa com quem ele... conversou, foi mal educado e no final pediu desculpas, porque não sabia do que se tratava. Uhum. Né? E vai ter alguma coisa que foi, como é que eu vou dizer, foi custeado pelo supermercado Bistec. Alguma coisa que eles foram para lá filmar. E vai sair...
Sim, estão gerando um filme.
É um filme. Uhum. Ou um filme, ou vídeos, eu não sei.
É o filme, é o caminho entre a casa e o porto.
Mais ou menos isso.
Porque fala-se muito do porto para o Brasil. A viagem,
já, né? Viagem.
O mar e a chegada aqui. Então, a ideia é resgatar o que tem antes.
Exatamente.
Do porto até a casa dos imigrantes.
E o Idemar fez essa parte de entrevista. Ele disse que passou trabalho. Uhum. Porque os italianos... Os antigos, né?
Muito fechados.
Fechados. É. Então, ele teve dificuldade, mas no fim deu tudo certo.
Exato. Né?
Deu tudo certo. Então, o Norte, o pessoal está indo muito embora. Assim como quando começou em 1875, né? Que vieram para a nossa região.
Orley, você em algum momento, já nos dias atuais, aconselhou ou foi procurado para... aconselhar os novos postulantes a cargos políticos?
Já.
Você costuma, olha,
já.
Faz assim, faz assado,
faz
quem
parte,
tem experiência, isso, quem tem bagagem, né?
Já, muitas vezes. Muitas vezes. A gente conversa, assim como eu conversava com o Fernando, conversava com outros que antecederam, o Ademir. O Ademir é leão, né, como eu. Ele não foi fundador do Lions, mas fui eu que convidei para entrar, para participar do Lions. Uhum. E depois a minha esposa e a Fátima, esposa do Ademir, são amicíssimas desde de crianças, né? Então, a gente sempre fala. E eu falo o que tem que ser falado. Agora, tu quer escutar? Tu quer mudar? O problema é teu. Uhum. Uhum. Eu já cobrei algumas coisas do Ademir.
Conselho de graça. Né?
É de graça. Quer ouvir? Ouça, como Jesus dizia, se tu tens ouvido para ouvir, ouça. Uhum. Né? Então, é como ele falava. Então, o conselho é de graça. Agora, se tu quer seguir, o problema é teu.
Você, como farmacêutico durante mais de 40 anos, como é que você vê hoje, né, o crescimento de tantas farmácias, tantas redes
eu
gigantes,
tenho,
um poderio financeiro enorme, porque... Vamos pegar Criciúma, que é a maior cidade aqui do Sul. Hoje as farmácias
são elas que mandam.
Nos melhores locais da cidade.
Eu já acho um excesso. É um excesso de farmácia, mas dá emprego aos farmacêuticos, que estão ali apenas para... Não é para administrar. Eles estão lá para assinar receitas brancas, receitas azuis, as amarelas. Elas não têm... Os farmacêuticos que estão se formando não têm mais aquele papel que a gente tinha há 40 anos atrás. Uhum. Aquele papel de servir o cliente, de ensinar o cliente, aconselhar, às vezes até brigar com o pai. Eu dizia, pai, olha só, mãe, o antibiótico é tomado de 8 em 8 horas. Não interessa que tu tenha que levantar às 8 horas, às 11 horas da noite, uhum, para dar dose de antibiótico para o teu filho. Entendeu? Às vezes eu exigia também, uhum, mas hoje não tem mais.
E no passado a farmácia não vendia tudo que vende hoje, né?
Não, as farmacêuticas hoje não tem mais, não tem aquele ofício do farmacêutico. Eu vejo dessa forma, não existe mais o ofício farmacêutico. Hoje as grandes farmacêuticas é que estão comandando. Hoje são essas redes de farmácias que estão comandando.
Aliado aos laboratórios.
Aliado aos laboratórios. Uhum. Né? Então, totalmente diferente. Não tem mais nada a ver. Hoje tem farmácia, rede de farmácia, que vende carvão. Hoje tem rede de farmácia que vende sorvete. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. No nosso tempo, a gente era visitado uma vez, duas por ano, pela Regional de Saúde. Os bico de chupeta, uhum, a chupeta, que não era passado pelo metro, a gente não podia vender. Ou seja, podia deixar no balcão o bico lilo, uhum, mas não podia deixar a chupetinha mais barata. Eu podia deixar a mamadeira lilo, mas não podia deixar a mamadeira de plástico. Uhum. Porque a maioria... Não podia comprar lilo, porque era um produto caro.
Mais caro. Né?
Então, o que a gente tinha que fazer? A gente escondia. E quando eles passavam, a gente repunha tudo de volta. Foi muito difícil sobre isso.
Na
muito
sua
difícil.
Época, já vendia fraldas em farmácia?
Não.
Não, né?
Não. Eu não criei meu filho Vitor, que está com 38, vai para 40 anos.
De pano?
Com fralda de pano. Fralda de pano não tinha essa. Uhum. Né? Depois, nos últimos tempos, sim.
Sim.
Aí veio a fralda, mais vários laboratórios, várias empresas. Mas hoje tu vê farmácia vendendo picolé, vendendo panela, vendendo eletrodoméstico. Gente... Acabou
isso.
Com o ofício farmacêutico.
Tem até isso.
Nós temos que ter farmácia para dar emprego para os nossos novos farmacêuticos. Mas perdeu a função. Perdeu a função.
Eu vi uma propaganda outro dia e estava eu e a esposa vendo a propaganda. Tem aquela marca Principia, né? Que a gente vê muito na televisão. Né? Eu acho que eles investem muitos milhões em propaganda. E eu falei para a esposa, esse slogan aí, eu não sei se ele é permitido na propaganda, na televisão. Principia, a marca mais recomendada pelos dermatologistas. Aí eu fiquei pensando, mas
sabe o que existe por trás disso
mas
tudo.
Mas daí eu falei assim, mas o dermatologista pode indicar uma marca? Eu não sei se pode.
Pode.
É,
porque depois tu ganha uma viagem. Depois tu ganha uma convenção.
Ah, mas aí você
depois
falou
tu ganha. Tu entendeu?
Porque o médico hoje não pode indicar uma marca.
Não deveria.
Né?
Não deveria.
Né?
Não deveria.
Interessante, mas assim, uma propaganda explícita na televisão, então, mudou, as coisas mudaram.
Nesse problema que eu tive esse ano, eu passei por 7 médicos. E alguns me deram amostra grátis.
Uhum.
Isso quer dizer o quê? Que o representante passou uns 2, 3 dias antes. Ele não sabe ainda se aquele medicamento faz bem ou não.
Uhum.
Ou se é um medicamento neutro, nulo. Então é assim que funciona. Hoje as farmacêuticas comandam. Tu acha que não existiria já a cura de alguns tipos de câncer? Tu acha que não existiria já alguns tipos, né? O HIV, a cura do HIV?
Uhum.
Tu acha que eles vão querer deixar de vender o combo para um aidético, para um positivo?
Uhum.
Nunca. E o governo vai comprar porque é obrigado. Todos os governos, eu falo pelo Brasil, né? Existe todo o combo de medicamento para um positivo.
Uhum.
Tu acha que eles vão querer deixar de vender para o Brasil?
Tem muito dinheiro envolvido?
Tem muito dinheiro envolvido. É. Tem muita coisa envolvida. Eu não sei nada. Isso tudo é o que a gente imagina.
Uhum.
Na verdade, é certo.
Legal. Agora sim, Olei, obrigado por ter vindo. Falamos um pouquinho de família, de profissão, de cultura, né? De sala de aula.
Agora nós vamos ter as eleições do Comites, dia 4 de novembro.
Perfeito. Explica para a gente como é que funciona.
Agora a gente está na fase de fazer as listas. Listas de candidatos. Ontem o consulado liberou como é que vai ser. Até então a gente não sabia como é que... Só sabia que ia ter eleição 4 de novembro. Agora a gente está preparando as listas, preparando os nossos currículos, né? Aquela esquerda anagráfica que é a nossa, o que está lá no consulado, e vamos preparando. Depois o consulado vai mandar como é que eu vou te dizer, um telegrama, eu não sei qual é o método que eles vão usar para saber quem vai querer votar, para não receber o envelope por nada. E dia 4 de novembro, então, temos as eleições.
Como é que é o sistema de eleição?
Na última é pelo correio.
Certo.
Tu recebe envelope, vota e devolve.
Uhum.
Tem prazo, tudo isso tem prazo. Então, na última eleição, há cinco anos atrás, nós tínhamos candidato para 16 vagas entre Santa Catarina e Paraná. Mas, como o consulado atualizou o número de descendentes italianos entre Paraná e Santa Catarina, agora nós vamos ter 18 candidatos. Desses 18 candidatos, podemos colocar no Comites, no Conselho, mais 4 cooptados. São mais 4 pessoas,
certo,
são de origem italiana, mas que não têm a cidadania italiana.
Como se fossem suplentes?
Suplentes.
Certo.
Tá? Eles têm que ser descendente italiano, porém não pode ter a cidadania.
E você está no processo, né?
Eu estou no processo como cidadão.
Certo.
Já vou, a gente está pensando nas listas, já tive vários convites de alguns colegas, mas eu estou decidindo.
Tá certo.
Estou decidindo, mas que você seja candidato, eu vou.
Muito bom. E certamente terá uma grande votação.
Já tive uma boa votação.
Né? Muito obrigado, Orley. Muito sucesso, saúde em todas as atividades que você se propõe a estar junto, fazer, né? Especialmente hoje o Círculo Italiano, né?
Ah, é minha segunda casa.
É, né?
Minha segunda casa é o Circo Italiano e o Lions.
Era.
São os meus segundos lares.
O segundo Lions faz o trabalho lares, das fraldas, né?
Das fraldas.
Muito
e
bonito.
É voluntário. A gente é voluntário. Não ganha nada, de um salário ou nada. Nós somos voluntários para ajudar aquele que mais precisa.
É
tanto Lions, o Circo Italiano também, nós não temos renda, nós precisamos da ajuda do poder público, nós precisamos dessas leis todas que agora vai dia 2 de novembro, dia de setembro, 4 de setembro, nós vamos assinar a PNAB, né, aquele plano Aldir Blanc, aquele projeto que vamos desenvolver no Circo Italiano. Então, e a gente vai depender desses projetos.
E o Círculo está programando, já posso falar?
Pode.
Para agosto do ano que vem, um grande evento.
O grande evento. Isso vai ser em agosto, que vai fechar junto com a abertura da Cocal Fest. Né? E uma noite totalmente italiana. É num sábado, nós temos o Tombo da Polenta, nós vamos ter o Bicudo, nós vamos ter Badin.
O Badin,
ele vem, já fizemos o contrato com ele. Né? Uhum. O Badin vai vir para essa festa. Vai ser um dia, uma noite, né? Vai começar às 16 horas e adentro.
Maravilha. Muito obrigado.
Vai ser muito bom. Obrigado para ti.
Um abraço e até uma próxima.
Né? Obrigado para ti, obrigado aos ouvintes que me escutaram. E obrigado a Marconi, né? Porque a Marconi, eu sempre digo, é a nossa querida Marconi, que está sempre nos atendendo, nos ouvindo. E eu agradeço de coração a todos.
É sempre um prazer. Muito obrigado.
Obrigado a você.